E ele está visitando hoje a igreja lá do pastor Eribaldo. Ele está lá levando a mensagem, expandindo o reino, estabelecendo a visão. Coisa linda. Nós estamos saqueando. Nós estamos entrando aonde o Senhor não tem aberto as portas. Amém? Acharam Mateus 11:28? Vamos lá. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e... cansados e... e sobrecarregados, na minha versão, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis, descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Vamos orar, baixe sua cabeça, feche seus olhos. Pai, obrigado por esta palavra. Obrigado, porque esse é um tempo onde tantas coisas estão acontecendo numa velocidade tremenda. Pai, sabemos que hoje, os dias que nós temos vivido, são dias corridos, são dias cheios de circunstâncias, são dias cheios de coisas que nos acontecem ao nosso redor. Mas hoje, nessa tarde, nós queremos receber a estratégia que vem de Ti, para podermos viver os nossos dias. Pai, sabemos que tantas coisas, Senhor, só podem e devem acontecer através de Ti. E por isso nós queremos, nessa tarde, receber essa palavra no nosso coração. E tenhamos o nosso coração aberto nesse tempo para a Tua palavra. Palavra em nome de Jesus. Amém? Amém. Glória a Deus. Quero que antes, vamos pensar como tem sido os nossos dias nesse tempo. Porque toda essa palavra que está aqui, toda essa palavra foi escrita há muito tempo atrás. Mas se cumpre quando? Hoje. Se cumpre quando? Amanhã. Se cumpre quando? Depois de amanhã. Essa palavra é tudo aquilo que nós precisamos para vencer. Por quê? O mundo está um cheiro de flor, está assim, está perfumado o mundo, está ou não está? Hein? Tem paz em todo quanto é canto? Hein? Tem alegria? Tá? Você vê as pessoas rindo na rua? Como é que está a situação hoje? Terrível. E nós temos que entender isso, porque nós fazemos parte desse mundo. Nós temos visto quantas coisas têm acontecido e muitas vezes nós estamos envolvidos nessas circunstâncias. E nós temos que aprender algumas coisas nessa tarde. Por quê? Se nós entrarmos num sistema desse correria geral, nós não vamos nos aguentar. Qual é a doença da moda hoje? Todo mundo sabe que muitas coisas têm acontecido. Mas você olha revistas, você olha jornal, você olha as circunstâncias, os homicídios que estão acontecendo, você olha o jornal, você vê como as pessoas têm se acabado, essa é a palavra certa. E toda vez que você vê, você descobre uma doença nova, e a doença da moda é depressão. Quando hoje ouviram falar, quando você conhece pessoas que estão sofrendo depressão aqui? Pode levantar a mão. Você percebeu que isso daqui de uns 5 anos para cá tem aumentado? Você percebeu quantas pessoas têm sofrido de ataques, sabe, de aneurisma cerebral, pessoas que não estão aguentando mais, porque de tamanha pressão que tem se estabelecido nesses dias. E envolve tudo, porque na nossa vida envolve relacionamento familiar, envolve relacionamento no trabalho, relacionamento com os nossos filhos, relacionamento na igreja, no nosso ciclo de relacionamento, nos nossos amigos. E cada vez mais algo tem aumentado violentamente. E esse algo chama-se pressão. Quantos aqui nesse dia, sem medo, pode levantar a mão, tem sofrido uma pressão violenta nesses dias? Em casa, no trabalho, na escola, aonde for, tem sentido pressionado? Gente, como eu vou falar uma coisa para você. Quantas coisas eu tenho visto, eu tenho conversado com colegas, gente que trabalha como autônomo, gente que trabalha em empresas, cada vez mais se cobra mais. Cada vez mais se cobra mais em menos tempo. Cada vez mais a ameaça de uma ação contrária do patrão ou de alguma circunstância, de uma autoridade, cobrando o quê? Um resultado que você não aguenta mais. Tem gente que está com a língua para fora, já lambendo o chão, e o cara recebe mais pressão. Mais pressão. E quando muitas vezes a gente não entender como nós devemos agir nessas circunstâncias da vida, porque isso é vida, faz parte da nossa vida. Muitas vezes nós vamos abrir o bico. Quanta gente tem morrido cedo. Quanta gente tem perdido a vida porque simplesmente tem entrado num mundo de pressão e mais pressão e falta de segurança, das circunstâncias naturais têm acontecido. E não tem uma válvula de escape. E o que nós vemos nesse texto é que existe um caminho. E o que existe nesse texto, o que esse texto fala, é que para nós existe uma saída. Para nós sempre existe uma saída em Jesus Cristo. Fala assim para o seu vizinho, a única saída que pode haver para a nossa vida hoje é Jesus Cristo. Porque nós acabamos de ler aqui em Mateus 11, 28, o próprio Jesus fala, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados ou oprimidos. Por que ele fala isso? Porque ele já sabia desde aquela época, naquela época também tinha pressões, não importa a intensidade. Talvez a intensidade deles, a gente não pode querer medir a intensidade naquele nível de intensidade que era antigamente, pode ser que era fichinha para nós hoje. Nós sabemos que o mundo tem crescido e tem aumentado gigantemente, de uma maneira brusca até. E eu quero falar uma coisa para você. Muitos de nós temos tentado viver no nosso braço. Muitos de nós, circunstâncias têm nos levado cada vez mais a focar em nós mesmos uma busca de uma saída. Quantos de nós, desde pequeno, a nossa pressão, aquilo que a gente começa a viver no dia a dia, o jugo, que é a carga que nós começamos a sofrer, vem lá de quando a gente é pequeno. Você sabe do que eu estou falando. Todos nós tínhamos um relacionamento com os nossos pais, tinha as cobranças dos nossos pais, tinha depois a necessidade de querer nos autoafirmar, de trabalhar, de conseguir alguém na vida. Não é assim? Foi assim na sua vida também ou não? Quantos se passaram por isso aqui? Glória a Deus, não fui só eu. Misericórdia. Eu com 12 anos tinha que trabalhar. E aí se não trabalhasse? Essa era a verdade. E nós tínhamos que trabalhar. E aí o que acontece? Vai nos pressionando, aquela ansiedade, aquele sonho, aquele desejo de alcançar, de aquele desejo de ser alguém, aquele desejo de não ser os sonhos frustrados, aquele desejo de ser alguém na vida, de prosperar, de alcançar lugares mais altos, formou em nós um jugo, uma carga. E isso muitas vezes é um fardo muito pesado. Por quê? Porque muitas vezes nós queremos fazer no nosso braço. Vou dar alguns exemplos práticos. Quantos filhos aqui, por causa de uma palavra de um pai, entrou um jugo tremendamente pesado? Porque o pai falou assim para o seu filho, você nunca vai ser nada na vida. Aquela mensagem enraizou no coração. E ele falou, ah é? Mas vou me matar de trabalhar, mas vou mostrar para ele que eu sou alguém. Se tornou um jugo, se tornou um fardo. E o que acontece? Essa pessoa, nesse exemplo prático, o que acontece com tanta gente? Começa a viver no seu braço, começa a viver baseado numa motivação, e essa motivação vai, e vai, e vai, e vai, e você pode ver que pessoas assim, fazem, trabalham de manhã, de tarde, de noite, faz de tudo, e ainda não está satisfeito. Sabe por quê? Porque tem um jugo pesado, carrega demais, quer mostrar algo na sua força. E quantos de nós hoje temos vivido na nossa força? Quantos de nós hoje passamos dias que nós temos carregado as coisas na nossa força? Pastor, mas eu já sou convertido, já sei disso, meu amado, mas até dentro da igreja, muitas vezes nós temos carregado o jugo. Porque muita gente ouve, a gente conhece essa mensagem, mas isso não é para você ouvir uma vez e falar, ah, Jesus, eu entrego o meu jugo para você. Isso é uma vida diária. Para nós, diariamente, nós devemos ir até Jesus e trocar o fardo. Tem gente que tem anos de igreja e está com um peso terrível. Sabe por quê? Porque não aprendeu que se deve trocar o fardo diariamente. Pastor, como assim trocar o fardo? É entregar as nossas cargas, o nosso jugo para Jesus. E deixar o fardo dele. Olha o que a Bíblia fala. Ele fala, vinde após mim, todos vós estáis cansados e oprimidos. E aprendei de mim, porque sou manso e humilde. E recebei de mim, vamos lá, minha Bíblia fechou aqui. Mas o meu, ele fala que o fardo dele é leve, o seu jugo é suave. Quantos aqui hoje, nessa tarde, estão precisando trocar o fardo e o jugo? Pode levantar a mão, seja sincero com você mesmo. Tem gente que fala assim, não, eu não, está tudo bem. Tá nada, tem um fardo, só a resposta demonstra que tem um fardo. Só a resposta. Tem gente, não, acho que nessa igreja não, mas nas outras, né? Porque agora a Rama, a gente conhece a vida de outras igrejas, né? Mas tem outra igreja... que os caras batem no peito e falam assim, não, Superman, Né? Mandaram, misericórdia, mandaram um e-mail assim de super-homem com a cara de um supervisor meu, coisa linda. Eu falei, deixa ele pra mim. E tem gente que se acha assim, é claro que não é de supervisor, mas muitas vezes nós achamos que podemos levantar o nosso dia e no nosso braço alcançar a vitória. E muitas vezes nós esquecemos que nós não podemos em nós mesmos fazer nada. E muitas vezes nós esquecemos que se nós não estivermos enfirmados em algo maior, que seja maior do que nós vamos quebrar a cara. E, amado irmão, eu falo em amor, porque eu não quero que ninguém quebre a cara, nem que eu quero quebrar e nem quero que você quebre. Mas toda vez que você não entende que você deve assumir uma posição de entregar o seu fardo a Jesus, sabe, se chegar a Deus, você vai passar o seu dia atribulado demais. Vamos dar um exemplo para você, para nós. Vamos dar um exemplo para aqui. Quem já saiu de casa sem orar? Levanta a mão aqui. Vamos ver se quem mais vai assumir aqui. Glória a Deus. Pensei que era só eu também. Quantas vezes nós saímos de casa sem orar? E aí vai aquela oração de despacho mesmo, né? Deus abençoe meu dia, amém. Glória a Deus, estou na paz. Oração de despacho, carimba assim. Deus bati o ponto. E sai de casa, pega o carro. E pega aquela via livre na marginal, né? A marginal tá só para ele, né? Não é assim, seu dia? A marginal tá livrinha. Parece aquele tapete vermelho que vem na propaganda da TAM, né? E vai abrindo, você vai passando. É assim que funciona? Você chega, você passou Fernão Dias, antes de chegar na Vila Maria, você fala, credo. Aí você fala, Deus, me livra desse trânsito. Não é assim? Aí o que acontece? Você vai entrar naquele trânsito, está num beco, está naquele... Você vai para cá e passa aquela moto e... E você fala abençoado, não é assim que você fala? Vamos falar, você fala abençoado, né? Deus te abençoe, amado. A paz do Senhor para você. É assim que funciona? É claro que não. E você fala, quem foi o safado que aprovou a lei dos motociclistas? E começa o estresse. E começa um fardo. E começa uma pressão. Aí você já vai pensando como é que você vai trabalhar, como é que você vai, se você vai conseguir, como é que vai ser o dia, e se seu chefe está mal-humorado. E quando você chega no trabalho, então, você fala bom dia e ninguém te responde. Hein? Já passou por esse teste? Terça-feira eu fui visitar um cliente, e é um dos maiores clientes de São Paulo, e ele é misericórdia, né? Eu virei para ele e falei, bom dia, patrão. Ele falou, bom dia por quê? Eu falei, misericórdia. Falou assim mesmo. Nem olhou para mim. Já viu aquelas pessoas que nem olhou para você, né? Aqui nessa igreja não tem. Quando alguém não olha, você fica alegre. Tem problema, não. É assim que a gente fica. Ah, meu Deus do céu, vai ser hoje, né? Tem que vender, tem conta para pagar. E o homem nem olhou na minha cara. Como é que eu vou falar com ele que precisa comprar sapato? Misericórdia. Mas começa a pressão. E assim somos nós. Todo dia, todo instante, toda hora. Aí vem a pressão, você tem que render, você tem que trabalhar. Aí chega em casa, né? A comida não está pronta ainda. Aí a mulher vem, amor, precisa fazer mercado. Vem, precisa fazer mercado, vamos agora. Você está cansado, 2 horas de marginal, vem lá da marginal Pinheiros, misericórdia. E aquela buzina, você chegou em casa, você não ouve nem a televisão, você ouve o bem, 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 do trânsito ainda, nem desentulhou, né, o ouvido. E aí vai na pressão, porque tem responsabilidade. Acontece isso na sua vida, gente? Deixa eu ver se é só comigo. Acontece muito, né? Aí a gente chega, vai até tremendo para a cama, dormindo, vai tremer. De tanta pressão, de tanta coisa, de tanto fardo. E a verdade... Vamos falar a verdade, dia a dia tem sido pior. Dia a dia, o tempo está sendo correndo. Às vezes as coisas acontecem, você vai ver, já acabou o tempo. E aí você vê que você não tem tempo para Deus, você não tem tempo para orar, você não tem tempo para, sabe, para entrar na presença de Deus. Isso tem nos levado ao estresse. Aí chega na quinta-feira, lembra que 7:50 tem grupo hoje? Ui, rapaz, eu nem orei. Fala, gente, vamos, vai pro grupo. Aí vai aquela oração, né? Nem é de despacho. É despacho máximo, né? Tem velocidade máxima, despacho máximo. Deus abençoe todo mundo. Aí aparece um visitante lá e conta todos os problemas. Ele fala, meu Deus do céu, eu tenho tanto, ainda tenho que tratar desse. Não dou conta nem dos meus. Já sentiu esse sentimento? Eu já fui líder aqui. Tem dia que a gente não está bem mesmo. A gente pode ter que assumir. Não existe super-homem aqui. E tem aquele dia que nós não estamos bem. E aí vem, nós temos que servir, nós temos que amar. Aí chega em casa, bem, que foi? Dormindo. É assim que nós estamos vivendo. Só que isso tem levado muitas pessoas a doenças, muitas pessoas à morte. Pastor, o que você está querendo dizer? Estou querendo dizer que nós não devemos viver nesse sistema. Que nós, existe uma saída para nós, que existe uma válvula de escape. Existe um Pai que nos ama e que vem, e o amor dEle vem e tira esse fardo. É tão diferente quando você ora de manhã e fala, Deus, eu não dou conta. Já começo, já assumo não dando conta. E você ora, e você ora, e Deus vem e te enche de alegria, e te enche de paz. Já teve experiência de orar de manhã e antes de trabalhar? Sem ser aquela oração despachante? Uma oração pelo menos de 10 minutos, não precisa ser muito, né? Mas 10, meu Deus, abençoa o meu dia. Transforma o meu dia, Senhor. Senhor, no meu trabalho, eu sei que está uma pressão terrível. A ameaça de mandar embora não é todo dia, é toda hora. Eu tenho um cunhado que toda vez que eu vou falar com ele, ele fala assim, não aguento mais. Eu falo, por quê? É de 10 em 10 minutos a mulher diz que vai me mandar embora. Eu falei, você está bem, tá não? Você está feliz? Tá feliz? Tá não? É assim, pressão o dia inteiro. Mas quando a gente resolve entregar a nossa vida a Jesus, diariamente, Deus vem e transforma. Aí você vai pelo trânsito, aí vem o motoqueiro, bim, você nem olha, você põe ali, aumenta o som do CD, né? Você vai louvando a Deus e vai transformando. Mensagem de hoje, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados e oprimidos. Eu vos aliviarei. Nós temos que viver essa palavra diária. Nós temos que viver dia a dia essa palavra. Meu amado irmão, reflita o teu dia nesse tempo. Reflita quantas vezes nesse tempo você tem se aproximado de Deus. Sabe, muitas vezes a gente acha que não precisa de Deus. Isso é uma maior mentira do diabo. Se você acha, tem gente que fala assim, não, Deus não pode fazer nada por mim. Vou falar, Deus já fez tudo por você. Essa é a verdade que eu tenho para você. Porque naquela cruz, Ele levou todas as nossas dores, todas as nossas enfermidades, tudo aquilo que a gente precisa, saúde, cura, milagre, poder, paz, alegria, já está disponível para você. Vinde a mim. Vinde a mim, Jesus falou, eu sou o caminho, eu sou a verdade e a vida. Quando a gente assume isso e vai para Ele, pastor, eu já sou velho de igreja, conheço assim, de trás para frente eu falo até, meu querido, você pode conhecer a Bíblia de capa a capa. Vou te contar um segredo, o diabo também conhece. Conhece a Bíblia mais do que eu. Porque ele sabe onde ele leva a paulada mesmo. E muitas vezes, ele sabe que isso funciona, e nós temos que saber que isso funciona diariamente. Vou falar uma coisa para você, nesse lugar, no teu dia a dia, você é um homem, uma mulher que deve ter um estilo de vida de ir a Deus todos os dias. Ir para a presença do Pai. Trocar o fardo. Trocar o fardo. Trocar o fardo. Sabe, tem vezes que a gente está aqui na igreja, a gente passa aqui, chega uma pessoa para nós. A pessoa está num estresse, você toca, você vai falar, bom dia, irmão. Só o olhar dela fulmina. Fala, Deus do céu, como pode? Estou falando de gente cristão, hein? Estou falando de gente nova, que não conhece a verdade. Estou falando de gente que conhece a verdade, que baba, que rola, que ora em língua, faz tudo. Fala assim para o teu vizinho, nós devemos viver diariamente indo até Jesus. Indo até Jesus. Baixe sua cabeça. Espírito Santo, fala com a igreja nesse instante. Todos nós temos um fardo. Todos nós temos um jugo. Todos nós sabemos aquilo que tem nos pressionado. Todos nós sabemos que precisamos estar, que tem coisas que tem, sabe, é um peso em nossas costas. E nós queremos carregar, dizendo, não, eu aguento, bate no peito, eu aguento, Senhor, pode deixar. É provação de Deus. É nada, isso é mentira. Talvez você esteja com pressão lá no seu trabalho. Talvez você já esteja com pressão no seu casamento. Você já tentou restaurar o teu casamento várias vezes. E o teu cônjuge fala assim, não dá mais, não quero mais saber. Isso tem te pressionado. Isso tem te trazido um jugo. Isso tem te trazido um fardo. Talvez você tenha problema com seus filhos. Talvez você tenha visto seus filhos se perderem nesses dias nas drogas. Isso tem sido um fardo. Isso tem sido um jugo. Isso tem feito você chorar. Isso você tem feito perder sua noite de descanso. Isso tem feito você, sabe, nem render o que você pode render de tamanho peso. Talvez as ameaças lá no seu trabalho. Pessoas que vêm querendo te passar o pé, querendo roubar a tua posição, querendo, sabe, inventar mentiras a teu respeito. Isso tem machucado o teu coração. Isso tem sido um jugo do diabo muito grande. E você não tem conseguido viver a paz de Deus. Talvez você tenha sofrido pressões terríveis numa situação financeira. Como o diabo, mamon é assim, mamon oferece, depois arranca tudo. E muitas vezes você, sem querer, sem perceber, ou mesmo sabendo, fez. E você tem sofrido um peso terrível na área financeira, um jugo de conta para pagar, de peso no seu coração. Se você quer ser livre nessa noite, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém? Levante a sua cabeça. Para dar agora, é isso? Era no começo, gente, vamos lá. No começo, após o louvor e oferta que já foi, na sala do seminário lá embaixo, pais que têm filhos de 9 a 12, por favor, rapidamente, pais que têm filhos de 9 a 12 na sala do seminário, sala de treinamento Siloé, amém? Glória a Deus, desculpa pelo atraso no aviso, mas você que está com peso ainda, né, os pais já foram avisados. Quantos querem aqui ficar com esse peso nas costas? Levanta a mão. Agora, quantos querem se livrar desse peso? Vamos ficar em pé então. É uma mensagem simples, mas é uma mensagem que faz diferença. Pastor, você não vai falar de libertação, de poder, não vai falar? O maior poder de Deus é quando a gente é livre da pressão do inferno. Pastor, você não vai falar de milagre? Milagre é você chegar a Deus e Ele transformar a nossa vida. Pastor, você não vai falar de projetos, de sonhos? O sonho de Deus é que você seja livre e tenha uma vida em liberdade, porque Ele tem uma liberdade para você, Ele tem uma vida para você, uma vida de alegria, uma vida de paz, uma vida de descanso. Meu irmão, não importa o quanto tipo de pressão você está vivendo, se você entender o que Davi falou: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não vou temer, porque o Senhor está comigo, a tua vara e o teu cajado me consolam. Certamente, misericórdia e a bondade do Senhor me seguirão todos os dias da minha vida. Essa é a verdade. Davi sabia que podia ter a pressão de Golias. Davi sabia que tinha pressão de urso, de leão. Mas ele sabia que esse fardo não era dele. Ele sabia onde ele podia entregar o fardo. Ele sabia onde ele levava esse jugo. E a única coisa que ele experimentava era a vitória de Deus em Deus. É a vitória em Jesus Cristo. E por isso ele experimentou grandes vitórias. Baixe sua cabeça. Quero fazer duas orações aqui. Quero primeiro fazer um apelo para você que está aqui pela primeira vez e segunda vez. Depois nós vamos orar pela igreja, porque eu sei que tem muitas pessoas aqui que não aguentam mais o fardo. Deus tem colocado no meu coração, tem muitas pessoas que não estão conseguindo mais carregar esse peso, está muito pesado. Pessoas que choram escondidas, porque não aguentam mais esse tipo de vida. Nós vamos orar pela igreja, mas antes, talvez você entrou aqui pela primeira ou segunda vez. Talvez você tenha vivido dias onde você não tem buscado sair, tem buscado escape em todos os lugares. Você já buscou em bebida, você já buscou nas drogas, você já buscou em mulheres, você já buscou em tantas religiões, você já buscou em tudo quanto que é envolvimento, pactos que você fez. Meu irmão, Jesus é o único caminho. Nessa noite Jesus está falando para você: vinde a mim. Eu quero desafiar a entregar sua vida a Jesus. Quero desafiar a vir até Jesus e deixar Ele trocar o fardo. Porque o fardo dEle é suave, o jugo é leve. É leve ao ponto de você poder viver e não atrapalhar não te, sabe, não te fatigar, não te oprimir. Um fardo suave, um fardo que você pode carregar, um fardo que você pode dobrar os teus joelhos e falar: Deus, vamos junto, porque sozinho eu não consigo. E Deus vem e transforma a nossa vida. E Ele pega com você, Ele carrega com você. E a verdade é que Ele é muito mais forte do que nós. Ele tem mais poder que nós, fisicamente, tudo quanto é jeito, de carregar os nossos fardos. Os fardos, nossa alma. E achareis descanso para as vossas almas, para os teus sentimentos, para as tuas vontades. Essa é a palavra de Deus. Se você está aqui nessa noite e quer trocar de fardo com Jesus nessa noite, você nunca confessou, nunca entregou sua vida a Jesus, para que Ele entrasse no seu coração e colocasse o fardo dEle na sua vida. Se você quer entregar sua vida a Jesus, eu queria que você levantasse sua mão. Aonde você está? Onde você está? Deus te abençoe. 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 Se você quer trocar sua vida a Jesus, para que Ele venha e venha transformar a tua vida, quero que você levante a sua mão bem alto. Aliás, vou fazer diferente. Quero orar por você. Vem até aqui. Vem até aqui, amada. Pode vir até aqui. Se você quer entregar sua vida, pode vir. Eu quero orar por você. Pode vir aqui. Todos que levantaram a mão, pode vir. Quem está ali atrás, pode vir. Eu só quero orar por você. Nós vamos fazer uma oração. Sabe, porque a paz e o amor de Deus venha sem demora. Sabe, a nossa vida são os nossos dias. São dias que nós temos vivido. A Bíblia fala que os dias são maus. São dias difíceis de serem de andar, difíceis de viver. São dias que muitas vezes nos aprisionam e têm nos prendido. São dias que têm feito nós estarmos presos em nossos corações, nos nossos sentimentos, na nossa vontade. Nós simplesmente queremos que você possa ter a vida transformada, porque Deus mudou a minha vida. Sabe, nós não somos diferentes de você. Nós somos iguaizinhos a você, sofremos as mesmas pressões, mas porque nós temos experimentado dia a dia, colocar a nossa vida diante de Jesus, entregar a nossa vida diante do Senhor, entregar a nossa vida àquele que é o único que pode mudar a nossa vida. Queria que você viesse para cá, tem mais gente, no meu coração tem mais gente.
Sabe, eu vi um testemunho que um dia uma mãe e uma filha ia passando em frente a uma igreja e estava pregando essa mensagem que o Fábio está pregando aqui nessa noite. E esse testemunho conta que essa mãe estava com um fardo tão pesado na vida dela. E a filha doente, levava para médico e voltava e ninguém descobriu o que ela tinha. E quando essa menina com a mãe ia passando em frente a essa igreja, o pastor estava pregando e disse assim: olha, o Senhor Jesus disse assim: vinde a mim todos aqueles que estão cansados. E a menininha olhou para a mãe dela e falou: mãe, o homem está falando com você. E aquela mãe, com um jugo, com um peso, ela entra com a menina ali, ele faz o apelo, aquela mãe, aquela criança aceita Jesus, os dois. E eles vão para casa. E esse testemunho conta que essa mãe era uma mulher viúva, só tinha essa filha. Passou alguns dias, por conta de eles, aquela mulher não descobrir, nem os médicos, o que aquela criança tinha, ela acorda um dia e vai fazer os seus afazeres, e ela percebe que dá 10h30, dá 11 horas da manhã, dia de semana, a menina não acordava, ela foi até a cama, e a menina já estava morta. Deu uma morte súbita na menina. E deu um desespero, deu uma aflição, deu uma angústia. E aquela mãe não sabia se ia pro velório, não sabia se ia para o hospital, porque a menina estava morta. Mas ela lembrou de uma coisa. Ela lembrou que um dia ela ia passando em frente a uma igreja e ela ouviu uma palavra que o próprio Jesus disse: aquele que estiver cansado, que estiver oprimido, venha até mim que eu te aliviarei. Aquela mãe lembrou daquela palavra. Imediatamente ela fechou a porta daquela casa, uma casa pequena, pegou a chave. Tem gente que tem costume de guardar embaixo da planta, né? Esconde no meio ali. E ela sai correndo e vai na igreja. Ela vai na igreja e ela bate palma na igreja. Naquele dia só tinha uma pessoa. Ela falou: o pastor não está aqui, o pastor não veio hoje. E ela começa a chorar em desespero. E ela volta chorando para o caminho da sua casa. E ela volta falando com Jesus. Ela fala: Jesus, vai na minha casa. Vai na minha casa, minha filha morreu. Vai na minha casa, me ajuda, me socorre. Ó, Jesus, a chave está atrás daquela plantinha que está na porta ali. Vai lá, vai na minha casa e cura minha filha. E com aquela oração tão simples. E aquela mulher disse assim: depois você espera, porque ainda eu vou fazer um cafezinho para você. Na simplicidade. E ela vai em pranto, chorando, buscando alguém que poderia resolver o seu problema. E quando ela vai chegando perto da sua casa, assim no corredor, toma um susto. A porta está entreaberta. Toma um susto e vê aquela porta em aberta. E ela falou: será que entrou alguém aqui? O que será que aconteceu? E ela vai entrando na porta do quarto que ela tinha deixado fechado. A porta está aberta também. E aí o coração dela começa a gelar. E quando ela entra no quarto, a menina já está sentada na cama, brincando com a boneca. E a menina disse para a mãe dela assim: mãe, o médico já veio aqui, mas ele mandou dizer para a senhora que o cafezinho fica para outro dia.